Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 30ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra-se sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereadora Marta.
Para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovada. Queria só justificar a ausência da vereadora Uliane, mas mesmo se encontra em Cuiabá, a trabalho para o município. E hoje, por fato da mudança até da sessão de semana passada para agora, já tínhamos compromisso marcado lá. Passamos agora ao pequeno expediente. Passa a primeira secretária para a leitura, ofício número 797/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Ofício número 797/2017. Encaminhando relatórios de atividades das secretarias municipais referente ao mês de outubro de 2017.
Passa a mão para a primeira secretária para a leitura, comunicado 239867/2017.
Comunicado número 239867/2017, de 10 de outubro de 2017, do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PAC 2, quadras, no valor de R$ 25.463,93. Comunicado número 242.563/2017, de 7 de novembro de 2017, do Ministério da Educação, informando liberação de recursos financeiros em favor do município de Juara, conforme segue. Programa Alimentação Escolar, AEE, no valor de R$ 360,40. Programa Alimentação Escolar para a Escola, no valor de R$ 8.045,40.
Passa a mão para o ministério para a leitura. É um comunicado, um ofício, Associação dos Produtores Rurais do Itapaiuna.
Ofício número 001/2017, APRE, Associação dos Produtores Rurais de Itapaiuna, Juara, 24 de novembro de 2017. A Associação dos Produtores Rurais de Itapaiuna vem, através desse ofício, solicitar aos dignos vereadores que formulem um projeto de lei determinando que 50% de todos os recursos arrecadados do Complexo Hidrelétrico Apiacás para o recebimento de ISS no Complexo Hidrelétrico Apiacás, empreendimento que é composto por 3 grandes obras, sendo elas A, E, Salto do Apiacás, 44 megawatts, PCH da Fazenda, 24 megawatts, e PCH Cabeça de Boi, 300 megawatts, construída ao longo do rio Apiacás, na exata divisa entre os municípios de Juara e Alta Floresta, Mato Grosso, contra a empresa Enel Green Power Salto Apiacás S.A., Enel Green Power Cabeça de Boi S.A. e Enel Green Power Fazenda S.A., seja aplicado no distrito de Itapaiuna, que totaliza aproximadamente 769 mil hectares, que é maior que o município de Lucas do Rio Verde, por entender que esses recursos foram gerados na região e que os danos ambientais atingiram diretamente e somente essa localidade. As reservas indígenas do município estão situadas em grande parte nessa região, muito penalizada com o zoneamento regional, precisa de muitos investimentos para viabilizar seu desenvolvimento e melhorar a condição de vida daqueles que ali residem. O distrito precisa ainda da construção, instalação e manutenção de postos de saúde, ambulâncias, escolas rurais e transporte escolar. Outra necessidade vigente é a aquisição de máquinas para manutenção de estradas vicinais e corredores, para carregadeira, basculante, patrol e retroescavadeira, melhorando assim o escoamento de seus produtos. Acreditamos que todos os vereadores dessa casa de lei entenderão e concordarão com essa necessidade. Desde já agradecemos a colaboração e apoio de todos. Atenciosamente, Robson Antônio Machado, presidente APRE, Associação dos Produtores Rurais de Itapaiú.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito pequeno expediente. Primeiro vereador Salvador. Dispensou a palavra. Segundo vereador Léo. Dispensou a palavra. Vereador Chico.
Senhor presidente, estarei fazendo a indicação verbal, está aqui o nosso vice-prefeito, fazendo essa indicação aqui apenas para estar oficializando, né, o executivo. Acredito que essa semana ele deve estar resolvendo o problema, mas que o município, através da Secretaria de Transporte, né, faça um trabalho, nem que seja paliativo, na estrada de Paranorte, das 20 famílias até no distrito de Paranorte e também lá na Serra do Pica-Pau. E cobrar agilidade agora também do nosso secretário na questão da ponte, principalmente a ponte do Rio Apiacazinho, onde hoje esse vereador foi cobrado de moradores de lá, colocando o risco que está aquela ponte, onde já foi cobrado pelos colegas vereadores, então apenas reivindicando novamente, ou seja, cobrando agilidade, porque a situação dessa ponte, ela faz muito tempo que ela está naquela situação, ela coloca em risco aquela comunidade, Serra do Pica-Pau está praticamente intransitável, então o pessoal está descendo, passando pela beira-rio, colocando muitas famílias em risco. Era isso, presidente.
Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas e população aqui presente. Eu fiz uma indicação ao executivo para que faça a recuperação da estrada que liga o distrito de Catuaí até a comunidade do Postinho. Vários produtores daquela região nos procuraram e reclamaram que aquela área é área de produção agrícola e nesse momento eles estão escoando safra e eles precisam muito da estrada. E na semana passada houve a formação de atoleiros naquela via. É uma via também importante para o transporte escolar. Os alunos de propriedades rurais ali vão até o distrito de Catuaí para estudar, então é importante que se faça a recuperação daquela estrada rural. Também no final de semana, a população toda ficou sabendo de um assalto, né, com a Karumi, que é uma das mentoras aí, que ela foi uma das que trouxe o leilão do Hospital do Câncer para a nossa cidade, e assaltantes roubaram uma bolsa dela, levaram uma grande quantia em dinheiro e também boletos da rifa que ela estava vendendo. E aí muitas pessoas levantaram a questão das câmeras que tinham sido instaladas para fazer a segurança da cidade. E nós, os vereadores Marquito, Uliane e Salvador, já havíamos pedido ao executivo qual a condição dessas câmeras, como esse serviço está sendo executado. Em resposta, assinada pelo chefe de gabinete, Antônio Mota, ele nos informou que apenas 4 câmeras funcionam hoje no município de Juara, né? As câmeras estão instaladas, o monitoramento está instalado na Praça dos Colonizadores e tem uma câmera funcionando em frente à rodoviária, outra em frente à loja Martinello e loja Avenida, e uma outra na Avenida Rio Arinos. Né? A Secretaria Municipal de Cidades é responsável pela operação desse sistema e a Prefeitura também nos informou que logo estará reparando as outras câmeras para que a população possa ter mais segurança. Então, nós vimos a população reivindicando, né, a manutenção dessas câmeras. Isso já tinha sido pedido por esses vereadores e acredito que a Prefeitura está providenciando a recuperação das outras câmeras que não estão em funcionamento. Era só isso. Muito obrigada.
Próximo vereador Hélio Castão.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, e boa noite a toda a população aqui presente. Esta semana, ou seja, o início do mês, nós estivemos visitando vários bairros da cidade, onde que a população cobra. Ali no Parque Kennedy, e o pessoal está cobrando para que seja arrumada aquela rua da lateral lá do Parque Kennedy, onde que não tem asfalto, pavimentação asfalta, e que está causando transtorno também aos moradores daquele local, porque as ruas que são asfaltadas está descendo muita água enxurrada das chuvas, e para que façam um patrulhamento naquela via lá naquela rua, para que a água não desça mais nas ruas pavimentadas ali do Parque Kennedy. Também quero aqui fazer uma indicação ao executivo, ali na estrada Água do Abelha, ali próximo da Creforma, ela dá acesso ao município de Novo Horizonte, é um trecho bem pequeno, e tem duas pontes ali que os moradores vêm cobrando para que seja colocado tubo, porque todo ano arruma ali, uma próxima é do vazante ali do Alcebides, do rio Alcebides, e ela todo ano dá problema. Então, vários moradores me procuraram e pediram para que eu fizesse essa indicação. A outra é próxima ali do Joel Leiteiro, naquela chácara, é uma ponte pequena e que vai sendo substituída por tubo, vai acabar esse transtorno que os moradores têm. É uma estrada bastante movimentada, que dá acesso ao confinamento, também que fica no município vizinho ali, bem próximo. Então eu faço ao executivo essa indicação, para que assim que cheguem os tubos, para que eles possam estar verificando lá os locais, para que seja feito. Era só isso, meu muito obrigado e boa noite.
Não havendo mais matéria de vereador escrito pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente. Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, emenda supressiva, número 004/2017.
Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Suprime dispositivos do projeto de lei municipal número 048/2017. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei municipal número 048, de 9 de novembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar transação judicial com o município de Alta Floresta, nos autos da ação de consignação e pagamento, a fim de reconhecer como pertencente ao município de Juara o valor equivalente a 37,5% do montante total apurado a título de ISS, Imposto sobre Serviços, do empreendimento denominado Complexo Hidrelétrico Apiacás, localizado na divisa entre os dois municípios.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, projeto de lei municipal número 050/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, encaminhando projeto de lei municipal número 050/2017, que autoriza o município de Juara a participar do consórcio intermunicipal de saúde, medicamentos e serviços com Consus MT e a ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Mato Grosso e da outras providências.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, projeto de lei municipal 051/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara, Mato Grosso. Encaminhando o projeto de lei municipal número 051/2017, que dispõe sobre a política municipal de saneamento básico, cria o Fundo Municipal de Saneamento e dá outras providências.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, requerimento número 205/2017.
Requerimento número 205/2017. Autor, vereador Léo Boy. Requeremos, após ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 13, inciso 10, artigo 20b, parágrafo 4 e artigo 103 da Lei Orgânica do município de Juara, que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que emeta a este Parlamento cópia dos empenhos, liquidação e pagamentos números 421/2017, 1897/2017, 2558/2017, 3243/2017, 3249/2017, 3920/2017, 4032/2017, 5417/2017, 5423/2017, 5483/2017, 5567/2017, 5568/2017, 5569/2017, 5570/2017, 6502/2017, 6505/2017, 6506/2017, 6568/2017, 7057/2017, 7059/2017, 7060/2017, 7144/2017, 7314/2017. Registro de preços número 071/2016, pregão presencial número 89/2016, carta convite número 14/2017, pregão eletrônico número 052/2017.
Passa a mão, primeiro secretário, para a leitura, moção de aplauso 016/2017.
Interessado, plenário, moção de aplauso número 016/2017, aplaudindo os professores da Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra pelo lançamento do livro Entre Saberes e Experiência.
Passa ao primeiro secretário para a leitura, moção de pesar 017/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Moção de pesar número 017/2017. Pelo passamento do senhor Osmar Dias dos Santos.
Passa a mão para o secretário para leitura, moção de pesar 018/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Moção de pesar número 018/2017. Pelo passamento da senhora Maria Benícia.
2018/2017. Desculpa. Terminado tudo, passando ao vereador escrito no expediente. Vereador escrito, vereador Leoi, dispensa a palavra. Não há mais venda, vereador escrito no expediente. Passamos à ordem do dia. Solicito o segundo secretário a conferência da assinatura do livro de presença.
8 assinaturas, senhor presidente. Gostaria também, senhor presidente, de informar a justificativa da vereadora Uliane, que não se faz presente nesse momento, porque a nossa pauta, as sessões que já foram aprovadas anteriormente, era para o dia 21, né, que foi feriado dia 20, na segunda-feira. E a vereadora já havia feito um compromisso para estar acompanhando o pessoal do Instituto Lages da Visão. Então é por isso que ela solicitou, infelizmente, não se fazer presente nesta sessão ordinária. Mas está lá, muito bem justificada, representando e acompanhando aí as pessoas que estão com problema de visão, né, Chico? Aqui no município de Juara. Obrigado, senhor presidente.
Portanto, agora. Passamos para o secretário para a leitura. Emenda supressiva número 004/2017.
Emenda supressiva número 004/2017. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Suprime dispositivos do projeto de lei municipal número 048/2017. Fica suprimido o artigo 3º do projeto de lei municipal número 048, de 9 de novembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar transação judicial com o município de Alta Floresta.
Está em única discussão, emenda supressiva número 004/2017. Vereador Leboy.
Senhor presidente, essa emenda supressiva, nós fizemos a reunião hoje, né? O Salvador, a Marta, o Velho Castão, juntamente também com a Comissão de Finanças, o professor do Chico e o vereador Flavinho, onde também o vereador Marquinhos encontrasse no momento, é que o projeto já veio e no seu artigo 3º ele está dizendo que a Prefeitura poderia regulamentar essa determinada autorização para esse acordo, conformidade com o artigo 260 do Código Tributário do município de Juara. Mas, infelizmente, esse artigo 60 ele já foi revogado quando nós criamos a lei do ISS aqui no município. Então, esse artigo ele não existe mais. Então, por isso que a Comissão de Justiça está fazendo essa emenda supressiva e suprimindo, então, o artigo 3º do projeto, que será discutido mais para frente. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, emenda supressiva número 004/2017 por unanimidade. Passo a mão para o primeiro secretário para leitura, projeto de lei municipal 048/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 048/2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar transação judicial com o município de Alta Floresta nos autos da ação de consignação e pagamento número 551408/2015. 811.0007, a fim de reconhecer como pertencente ao município de Juara o valor equivalente a 37,5% do montante total apurado a título de ISS, Imposto sobre Serviços do Empreendimento denominado Complexo Hidrelétrico Apiacás, localizado na divisa dos dois municípios.
Está em única discussão o projeto de lei municipal número 00... Que número tem? 041/2017. Está em discussão, vereador Chico Lindé, com sua emenda supressiva.
Senhor presidente, comunidade presente, queria aqui agradecer, né, parabenizar todos os vereadores. O projeto deu entrada como regime de urgência, todos os vereadores votaram favorável. Hoje, devido à viagem, né, de alguns companheiros que tiveram que estar em Brasília buscando melhorias para o município de Juara, ficou até pouco tempo para estar discutindo um projeto tão importante para Juara. Mas hoje, a tarde inteira, né, ficou todos os vereadores, as duas comissões, também junto com o vereador Heraldo, discutindo o projeto, onde achou, né, que tinha essa falha, foi feita a emenda. Tem que parabenizar o pessoal da Justiça por ter encontrado a falha e de imediato se propôs a estar fazendo o acerto, né? Para evitar com isso, o município poderia vir a ser prejudicado, ou seja, porque essa Essa luta vem desde a legislatura anterior, onde o ex-prefeito tentou sensibilizar o gestor de Alta Floresta, né, da importância de estar liberando um recurso que está depositado em juízo, ou seja, é interessante para o município entrar um recurso desse que vai trazer melhorias. Então os vereadores fizeram seu papel, né, correram, votaram em regime de urgência e também votando hoje já o projeto com emenda supressiva. Era isso, presidente.
Continua a discussão, projeto de lei municipal 048/2017. Vereadora Marta.
Esse projeto ele entrou em regime de urgência na última sessão, né, que nós tivemos. E nós tivemos apesar de ter passado aí 15 dias, tivemos um prazo curto para análise, principalmente porque a grande maioria dos vereadores estava em viagem a serviço do município. Mas a gente entende da importância do projeto, já que é um vultuoso recurso que virá para o município, né? Se, de fato, reconhecer esses 37,5% aí, nós teremos um montante aí que gira em torno de 10 milhões para o município de Juara. Então, é claro que há uma sensibilização do líder para que a gente aprove o projeto quanto antes, né? E nós não estamos aqui para atrapalhar, né, o desenvolvimento do município, ao contrário. Claro que muitas vezes é complicado a gente aprovar projetos tão importantes de maneira tão rápida, mas a gente sempre leva em consideração o ganho que o município terá com a aprovação do projeto.
Continua a discussão. Vereador Chico Indé.
Senhor presidente, ainda em tempo também, né, agradecer a nossa assessoria jurídica que esteve na reunião, a doutora Gisele, onde também passou nessa questão de termos que está fazendo a emenda, ou seja, a Câmara mostrou, né, que está à disposição, sim, de projetos que venham trazer melhorias para o município, os vereadores estão votando favorável.
Continua a discussão. Vereador da Voz.
Senhor presidente, só para registrar, quando nós falamos aqui da emenda supressiva, onde foi suprimido o artigo 3º, eu gostaria de ler ele para deixar registrado, inclusive para as pessoas presentes saber o que, que aconteceu. Foi suprimido esse projeto, o artigo 3º, com a redação, com a seguinte redação: fica facultado ao Poder Executivo Municipal se valer do critério previsto no artigo 260, parágrafo 2º, inciso 3º, do Código Tributário Municipal, para apuração do eventual valor a ser deduzido da base de cálculo do imposto a título de materiais. Esse artigo 260, infelizmente, ele foi revogado quando nós aprovamos a lei do ISS. Já eu não me recordo, Chico, não sei se você recorda o ano que foi criado, mas já faz algum tempo atrás que fora revogado esse artigo. Então, por isso que nós não poderíamos, de forma nenhuma, estar aprovando esse projeto que vai tramitar aqui, que tramitou aqui, que vai para o Poder Executivo e também vai se transformar em lei e, sem dúvida nenhuma, será apreciado pelo Poder Judiciário aqui do município de Juara ou do Tribunal de Justiça, não sei onde encontra-se esse projeto. Porém, é um projeto, eu vejo, de altíssima importância e relevância, claro, para o município de Juara. E aí, Chico e colegas vereadores, onde eu fico um pouco triste com um projeto dessa qualidade, digamos assim, que nós estamos falando aqui em valores, Salvador, que nós temos aqui 10 milhões de reais já, que foi depositado pelas empresas, que está aqui depositado fora do município de Juara. Nós temos 14 milhões de reais que está lá também depositado no município de Alta Floresta. E temos também 3 milhões e 800 mil reais que a Alta Floresta já recebeu. Que desses 3 milhões e 800, 37, nesse caso nós aceitando, aí esses 37,5% será do município de Juara. O que eu falo é que eu fico triste, porque isso aqui se deu início na gestão anterior, na gestão do ex-prefeito Edson Piovisan, Chico. E eu lembro muito bem que você foi o único vereador que comentou aqui que teve acesso, claro, você era líder do prefeito na época, mas a Câmara em momento nenhum foi chamada para discussão e para ciência da situação que estava acontecendo. Porque eu vejo que desse montante, desses valores que eu acabei de dizer aqui agora, Salvador e vereadores, nós teríamos por justo 50%. Porque claro que vai se justificar que as máquinas estão do lado de lá do rio, que a demanda, como foi justificado nos autos, que teve mais de quantas pessoas, 5 mil pessoas que tiveram e que usaram os postos de saúde, usaram as creches, as escolas de Alta Floresta. Mas esse povo teve um custo, mas teve um benefício para o município também. Que esse povo também, o seu salário que receberam, gastavam lá no município. Então, eu acho que essa justificativa, Chico e vereadores, de nós aceitarmos já de imediato os 37%, tudo bem, eu vou concordar aqui, porque se existe, já se vê essas discussões a longo prazo. Tivemos uma reunião com o Executivo Municipal, onde falou: o projeto está aqui, agora Monte Verde entrou também no processo, aí eles querem que a Alta Floresta fique com 50%, Aí vai entrar agora Juara e Nova Monte Verde, Chico. Nova Monte Verde, que vai entrar na briga e quer receber os outros 50%, que também, segundo o Dr. Tales, que também não tem nos autos, mas segundo o Dr. Tales, parece que já teve uma decisão do Tribunal de Justiça que Monte Verde saiu fora, então você ficou na briga Juara e Alta Floresta. Mas aí chegou esse projeto, ele deu entrada aqui dia 9 de novembro, já entrou regime de urgência, estamos aprovando a data de hoje. Aí eu gostaria só o seguinte, Chico, líder do prefeito, o Cleiro está aqui, secretário, o Carlos Sirena, vice-prefeito, que nós sabemos da responsabilidade que vocês têm para com o município. O pessoal da APTA aqui, que também já mandou esse documento, que também estão interessados em acompanhar esse montante, Salvador, desse recurso, que com certeza virá para o município de Juara. Agora nós gostaríamos também de acompanhar a tramitação do processo, que informasse a Câmara Municipal para que os vereadores saibam. Porque a partir do momento que os vereadores têm o conhecimento de como está o processo, onde vai ser de fato aplicado esse recurso, sem dúvida nenhuma esse levantamento, essas informações, chegará ao público-alvo, que é a população, que são as pessoas mais interessadas, onde serão aplicados esses quase 10 milhões de reais e de que forma que serão aplicados. Então nós gostaríamos, Chico, você, o vice daqui, o secretário daqui, que levasse essa nossa solicitação, reivindicação ao Executivo Municipal, que passasse a dar esse conhecimento aos colegas vereadores, ao Poder Legislativo, de como se anda, a que pé está esse processo. Porque, infelizmente, nós estamos aprovando porque nós estamos naquele anseio, naquela ansiedade de ajudar e melhorar o progresso e desenvolvimento do município. E quando se fala em recurso que vem, todo quanto é recurso é bem-vindo. Todo quanto é recurso é bem-vindo. Agora, nós temos que saber, de fato, como está, como deixou de estar, né, Flavinho? Para a gente poder acompanhar realmente, porque nós temos, nós estamos co-solidários com essa situação que nós estamos aprovando na data de hoje. Nós estamos aqui aceitando hoje 37,5%, estamos abrindo mão aí. Abrindo não, porque se fosse ter essa briga dos 50%, eu sei que é uma demanda que levaria anos, poderíamos até perder, e se fosse fazer um estudo, como disse o Dr. Tales, Leandro, é praticamente humanamente impossível fazer esse levantamento, porque tem que ver lá embaixo do rio, dos rios, o que foi aplicado, onde que é a divisa do município, onde está sendo aplicado mais, investido mais material, ou mesmo material que foi usado mais, aí teria que se apegar nesse antigo artigo 260, Toninho, que você está aqui, que seria esses materiais, que seria o que? As notas fiscais, e são mais de 70 mil notas fiscais, pelo que o Dr. Tales falou, então quer dizer, seria um serviço muito complexo e levaria anos e anos. Hoje, os municípios estão com seus orçamentos praticamente estourados, estão precisando de recursos em saúde e em educação, então claro que esse recurso, ele vem um recurso sem carimbo, que pode ser aplicado aí de uma forma direta, clara, aí para qualquer área dentro do município de Juara. Então por isso, mais uma vez, eu gostaria, senhor presidente, de deixar registrado que o Executivo Municipal nos informasse a que pé anda essa situação, para que nós possamos aí acompanhar de perto esse processo. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Chiriné.
Senhor presidente, só reforçando as falas do vereador Léo, a questão dos 10 milhões de Juara não tem decisão ainda favorável nenhum dos dois municípios. O município de Juara, ele entrou, após isso, pedindo que descobriu, o advogado da prefeitura, descobriu que a empresa estava sonegando a questão do ISS referente ao ano de 2014. Ou seja, os 14 milhões seriam referente de 2015 para cá, questão do ISS. Então o advogado entrou, recorrendo, de Juara, foi feito uma garantia de 10 milhões pelo seguro, né, de uma agência, de uma instituição financeira, né, J. Malocelli, no município de Juara, que está aqui. Então não tem decisão ainda que os 10 milhões já nos municípios dois teriam direito. Já os 14 milhões, sim, está depositado em juízo. E o projeto que nós estamos aprovando é simplesmente permitindo, né, que no fórum, no processo judicial, os dois prefeitos, tanto de Alto Floresta como de Juara, se manifestem que são favoráveis, 67,37,5. Só que temos que saber a questão de Monte Verde. Monte Verde tentou se entrar na ação, inclusive de forma através de assembleia, tentando mudar as divisas do município, colocando que também tinha interesse no processo, mas foi retirado, não está nos autos, mas até a documentação foi colocada, né, foi feito na própria CEPLAN, mostrando que o município de Monte Verde não teria esses benefícios. Agora, da questão de Juará, por que 37,5, temos a questão, igual eu falou, de fazer uma perícia disso, tubo que já está dentro d'água, enterrado, as represas já foram até cheias, ou seja, o município ia gastar um valor muito grande com uma perícia que talvez nem chegasse ao resultado que nós esperávamos, que daria 37,5, tanto que na legislatura anterior, Léo, o ex-prefeito propôs até valores menores e a Alta Floresta não se sensibilizava. Chegou até o ponto de oferecer 15% só, ficar com 15%. Ou seja, então foi uma vitória, né, nossa aqui, vitória da prefeita, por ter sensibilizado, sentado com os dois prefeitos e mostrado. É melhor receber 37,5 e ele 62,5, logo, ou deixar a vida inteira na justiça esperando fazer perícia, fazer investigações que talvez não chegassem nesse resultado. Então temos que parabenizar todos, realmente o projeto é muito importante. Até também, quando entrou esse projeto, sentamos com o colega vereador Salvador, até está tramitando também, o pessoal ficou muito preocupado, o Geraldo também muito preocupado na questão, onde é que vai gastar esse recurso? Por enquanto a gente está autorizando ele se manifestar. Está tramitando um projeto, nossa autoria até meio baseado na lei do pré-sal, né, Salvador? Que projetos dessa natureza, de construção de usinas hidrelétricas, também tem outro para tá saindo, que o ISS e também os royalties, 50% seria para educação e saúde, baseado inclusive na do próprio pré-sal, lei federal, e que 5% cultura e desporto e 5% para agricultura familiar. Isso aí a gente até já está propondo o projeto de lei, vai, lógico, precisar do apoio de todos os colegas vereadores para esse projeto, quando tiver liberado, né, os recursos, a gente puder estar pedindo o apoio dos colegas vereadores. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão, vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Quando nós falamos de recurso financeiro que está entrando para o município, com certeza nós queríamos mais, né, o máximo possível. Mas nós temos que pensar, sim, que o município não pode esperar, não podemos esperar mais para receber esse valor que é em torno de 7 milhões e 200 mil do valor que tem lá, que está na ação de Alta Floresta, é em torno de 7 milhões e 200 mil reais. E desde já também quero parabenizar a Associação APRE, que é onde realmente está acontecendo o impacto, na região do rio Apiacás, e eles não têm o mínimo lá na região. Eles não têm uma escola pública, não são assistidos por uma escola pública, não são assistidos por um posto de saúde, Salvador, nenhuma ambulância. Uma pessoa fica doente lá, eles não conseguem atender, essa pessoa tem que trazer de carro próprio ou fazer uma cirurgia de qualquer jeito lá. O pessoal já acostumado a fazer cirurgia em gado, faz no povo também lá. Tá virando assim lá as coisas. Então, eu quero parabenizar eles. Eles precisam sim ser assistidos. Eu não vou falar aqui para vocês, Ernesto, 50%. Porque nós sabemos da crise do município, a situação financeira. Nós temos folhas aí, um déficit nas folhas de pagamento. E o município tem, com certeza, pagar os servidores que estão em atraso. Agora, o atendimento mínimo que vocês têm que ter lá é uma escola, um posto de saúde e uma ambulância, sim. Porque, infelizmente, hoje, eu conheço muitos produtores rurais lá, produzem um absurdo para o município, pagam um imposto absurdo, FETAB. Estrada, precisa de estrada, já está até boa a estrada, Salvador. E pagam o FETAB, mas, infelizmente, quando ele vai contratar um funcionário, tem que contratar um peão bêbado. É o que eles falam para mim lá. Porque só bêbado para ficar naquele lugar que não tem uma escola, não, como que vai levar uma família se não tem uma escola? Né? E o município não tem condição de estar transitando isso também. Então, eu quero já pedir o apoio de todos vocês aqui, para que depois nós vamos lutar, sim, pela associação e por diversas áreas do município que precisam ser atendidas com urgência também. Obrigado e boa noite.
Continua a discussão. Vereador Marquito.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente, boa noite. Reforçando a palavra do vereador Léo e do vereador Chico, que nem é muito importante para o município a gente não estar discutindo e brigando sobre esse valor que está vindo para o município de Juara, onde o município está precisando muito em muitas áreas. E quando liberar esse dinheiro, peço o apoio de todos os colegas vereadores para a gente estar sentando com a prefeita e verificando aonde, Chico, vai ser investido esse dinheiro. Porque em Juara, no Jardim Paranaguá, no João de Barro, Porto Seguro, Portal da Flor, Parque Alvorada, tem várias ruas sem estar no projeto. Inclusive mesmo a creche lá no Parque Alvorada já tem um terreno, tem 57 mil reais já na conta da prefeitura, já mais de ano para construir a creche. E também a reforma do Hospital Municipal. Aí quando liberar esse dinheiro, a gente tem que estar reunindo com a prefeita para ver aonde vai ser investido esse dinheiro. Está reforçando que Juara precisa ir muito. Muito obrigado.
Vereadora Marta.
Eu só queria reforçar a fala do vereador Léo Boy, que da mesma maneira que a gente atua em favor do município para acelerar a aprovação de alguns projetos nessa casa, como esse, em regime de urgência, né, sentamos à tarde, discutimos para chegar a um consenso e aprovar esse projeto, nós gostaríamos, sim, de saber onde esse recurso vai ser aplicado. Eu acho que nessa relação entre legislativo e executivo, a gente oferece, muitas vezes, faz concessões com regime de urgência em alguns projetos que nós gostaríamos de ter mais tempo para analisar e gostaríamos de ter uma contrapartida nos informando onde esse recurso será aplicado. Não tenha dúvida disso.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Só reforçando aqui, nós estamos aprovando aqui um projeto para que a prefeita possa fazer um acordo perante a justiça com a Alta Floresta. E depois também vai vir, com certeza, a suplementação desse orçamento, onde nós vamos brigar para ser aplicado. É a hora da gente fazer a abertura de crédito e destinar os locais. É, como eu disse para vocês, é em torno de 7 milhões de reais, mas desses 7 milhões já fica uma fatia para o advogado de 10 a 20%. Então, um dinheirão vai se tornando o mínimo, né? Mas ainda chega a mais de 5 milhões de reais que vai entrar para os cofres públicos.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
Só para esclarecer também todos aqui que a gente está autorizando um escritório de advocacia a trabalhar em nome da administração municipal, né? Esse projeto é basicamente isso, né? Está adiantado o processo, mas também não tem garantia nenhuma que já vai se pagar agora ou daqui 30, 60 dias. Então, o que nós estamos fazendo aqui é autorizando um escritório de advocacia a trabalhar em nome da administração municipal para que se firme o recurso junto com a Alta Floresta. Esse é o projeto. Se vai se receber daqui uns dias, a gente aí não sabe. O que tem para receber, tem, mas... não é já nesse momento. Então, toda essa discussão aqui é para que se autorize um escritório de advocacia a trabalhar em nome da administração municipal.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada. Só lembrando que é projeto de lei municipal número 048/2017, com sua emenda supressiva número 004/2017. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leoboia?
Favorável.
Vereadora Marta? Favorável.
Favorável.
Vereador Hélio Castão?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, o projeto de lei municipal número 048/2017, com sua emenda supressiva número 004/2017. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei municipal 050/2017.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de Lei Municipal número 050/2017. Autoriza o município de Juara, Mato Grosso, a participar do consórcio intermunicipal de saúde, medicamentos e serviços, Consus MT, e a ratificar o protocolo de intenções firmado entre os municípios de Mato Grosso e da outras providências.
Está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 050/2017. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, conversando com todos os colegas vereadores, hoje realmente o projeto de entrada está pedindo regime de urgência. Não consegui no final da tarde agora falar com a secretaria lá de planejamento das cidades, né, sobre o projeto. Projeto esse importante até, o município participar do consórcio, através de uma parceria com todos os municípios, foi recomendação do Ministério Público, através da Assembleia Legislativa, mas nós realmente não tivemos hoje tempo hábil para estar analisando esse projeto. Então, sabemos da responsabilidade de todos os colegas vereadores, amanhã estaremos procurando junto ao Executivo, da importância, porque mandaram esse regime de urgência. Se por acaso for uma necessidade muito grande mesmo, o município não ser prejudicado, poderíamos estar votando ou no extraordinário ou nas duas próximas sessões que temos. Ou seja, a responsabilidade nossa é muito grande, mas também votarmos o projeto sem termos tempo hábil para estarmos analisando, vamos votar. Eu, em especial, vou estar votando o contrário, o regime de urgência desse projeto hoje.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Só para reforçar, nós temos um tempo exíguo e a Comissão de Finanças tem pela frente aí algumas audiências para realizar. Então, nós precisamos de mais tempo para analisar. Inclusive, a realização da audiência para desafetação de ruas que será realizada, né, vereador Flávio? Por isso, eu também sou a favor de derrubar o regime de urgência desse projeto.
Continua a discussão. Terminar a discussão até a votação. Quem for favorável, se você é favorável. Quem for o contrário, se você é o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Eloy?
Contrário, senhor presidente.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio Castão?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está aprovado em única discussão o regime de urgência. Aliás, desculpa, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 050/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Requerimento 205/2017.
Requerimento número 205/2017. Autor, vereador Leoboy. Requeremos, após ouvido o soberano plenário, nos termos do artigo 13, inciso 10, artigo 20b, parágrafo 4º e artigo 103 da Lei Orgânica do Município de Juara, que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal que remeta a este Parlamento cópia dos empenhos e liquidação de pagamentos que já foram citados anteriormente. na certeza de vosso pronto atendimento nos preceitos precitados da Lei Orgânica do Município, fixamos o prazo de 15 dias para a resposta ao presente expediente. Nestes termos, aguardo a aprovação.
Está em única discussão, requerimento 205/2017. Vereador Leoi.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu gostaria de solicitar o auxílio, o apoio dos colegas pares nesse requerimento. Os colegas puderam observar que foram aí vários empenhos solicitados por esse parlamentar e é de referente à aquisição de poucos medicamentos para o município de Juara. Este vereador tem recebido algumas reclamações por falta de medicamentos e algumas denúncias referentes aos medicamentos aqui, aquisição de medicamentos aqui no município de Juara. E além dessas reclamações e dessas algumas denúncias referentes a medicamentos no município, nós já podemos observar, e acho que os colegas devem ter verificado, que algumas pessoas em redes sociais ou até na imprensa foram divulgados possíveis irregularidades na aquisição de medicamentos aqui no município de Juara. O papel da Câmara é esse, é fiscalizar. É verificada a forma que foi adquirido, como que foi, onde foi encaminhado esse medicamento. Então é por isso que estou solicitando essa quantidade de empenho, liquidação e pagamento referente a esses empenhos, a esses pregões e algumas dispensas também. É claro que nesse requerimento, Marta e demais vereadores, não estão todos os empenhos para aquisição de medicamentos. Nós temos muito, mas a partir disso nós vamos verificar. Eu acredito que isso possa não estar acontecendo. Mas eu gostaria de analisar esses processos e se porventura foi detectado alguma situação irregular, eu estarei solicitando novamente ao plenário, não requerimento, mas sim a formação de uma comissão parlamentar ou uma comissão especial para apuração dos atos e fatos para aquisição de medicamentos aqui no município de Juara. Mas, a princípio, gostaria de contar com apoio e auxílio na aprovação desse requerimento referente a essa solicitação, a essas cópias, para que possa aí estudar para analisar se de fato há ou não há indícios de algum erro na aquisição do mesmo. Obrigado.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Quero desde já parabenizar o vereador Léo Boy. Vou votar a favor ao requerimento, não voto contra o requerimento de vereador, porque não podemos inibir o trabalho do legislador. Esse é o nosso trabalho. Se possível, eu quero cópia desses documentos também para a gente analisar junto. Obrigado.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada por vereador. Vereador Flávio.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Leboy.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Hélio Gastão.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Salvador.
Favorável.
Está aprovado em outra discussão, requerimento 2005/2017 por unanimidade. Passa a mão para o secretário para a leitura, moção de aplauso número 016/2017.
Interessado, plenário, moção de aplauso número 016/2017. Aplaudindo os professores da Escola Estadual Luísa Nunes Bezerra pelo lançamento do livro Entre Saberes e Experiência.
Está em única discussão, moção de aplauso 016/2017. Vereadora Marta.
Eu acho que nós, como legisladores, vivemos um momento de orgulho dos educadores do nosso município, porque a Escola Luísa Nunes Bezerra, com alguns dos seus professores, lançaram um livro do trabalho realizado naquela escola. Toda a população de Juara sabe do bom trabalho realizado pela escola Luísa Nunes Bezerra, e eu, como educadora, assim como meu colega Hélio Castão e os demais vereadores, não poderíamos nos furtar de fazer essa homenagem àqueles professores e incentivar para que outros profissionais da educação realizem um trabalho tão brilhante quanto aquela escola faz.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em outra discussão. Moção de aplauso 016/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de pesar 017/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Moção de pesar número 017/2017, pelo passamento do senhor Osmar Dias dos Santos.
estamos com discussão, moção Tesar 17/2017. Vereador Flávio.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero ofertar essa moção de aplauso aos familiares do seu Osmar, que é o Preto, mais conhecido como Preto Pintor, moção de pesar, perdão.
Moção de pesar.
É, e ele esteve esse fim de semana, aconteceu um acidente com ele bateu num caminhão caçamba, infelizmente veio a óbito. E a família é uma família tradicional de Juara, o pessoal reside aqui, um homem muito trabalhador, 6 filhos, estive lá no velório. Então quero deixar essa homenagem da Câmara Municipal para os familiares dele.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a ordem chamada pelo vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado. Em única discussão, moção de pesar 017/2017 por unanimidade. Passa a mão para o primeiro secretário para leitura, moção de pesar 018/2017.
Interessado, vereador Flávio Valério. Moção de pesar número 018/2017, pelo passamento da senhora Maria Benício.
Está em única discussão, moção de pesar número 018/2017. Vereador Flavinha.
Senhor presidente, outra moção de pesar para dona Maria, é uma para familiar dela, né? Uma senhora já idosa, de 70 anos, havia óbito há mais de 15 dias, então quero deixar essa homenagem também do Legislativo para a filha dela, dona Valmir, e todos os familiares dela que são tradicionais de Juara.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada pelo vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, moção de pesar número 018/2017 por unanimidade. Não havendo mais matéria por do dia, passamos às concessões finais. Primeiro, vereador escrito nas concessões finais, vereadora Marta.
Senhor presidente, caros colegas, eu recebi informação, eu havia feito uma indicação para a recuperação da Avenida Recife, ali nas proximidades do final da Avenida Rio Arinos, e a informação que eu recebi do Executivo é que obras estão sendo realizadas para a recuperação da Avenida Rio Arinos, na continuidade ali para baixo da Escola Oscar Soares, e a Avenida Recife também vai ser contemplada com a recuperação. Moradores daquela rua têm reclamado que é impossível até entrar dentro das suas casas devido ao período de chuvas já ter começado e a erosão tomar conta daquela avenida. Então, a resposta que me foi dada foi que ela também vai ser recuperada, assim como a Avenida Rio Arinos, na continuidade após a Praça dos Colonizadores. Também fiz um pedido à Secretaria de Planejamento, não é Secretaria de Planejamento, é de Cidade, sobre o término do contrato de concessão dos serviços funerários do município de Juara. O contrato de concessão terminou em julho de 2017 e os vereadores levantaram um questionamento quem seria o prestador de serviço nesse momento que não há um contrato firmado entre a prefeitura e uma empresa. A prefeitura me comunicou que quem está prestando serviço é a funerária Bom Jesus e a secretaria já está organizando uma nova licitação para uma nova concessão para esse serviço no município de Juara. E eu, assim, acredito que todos os meus colegas vamos acompanhar esse processo aí para que nós tenhamos um serviço de mais qualidade. Nós sabemos que a concessão dá o privilégio para duas empresas no município de Juara prestarem esse serviço, assim como apregou a lei, e que muitas vezes o serviço, a manutenção do cemitério é de péssima qualidade. Então, na elaboração da licitação, nós gostaríamos de fazer mais exigências para a empresa, para que ela possa nos dar um retorno de qualidade lá no cemitério municipal. Porque nós sabemos bem que o serviço só aparece em véspera de finados. Quem visita o cemitério no resto do ano sabe que não há um cuidado da manutenção, retirada de lixo, não existem banheiros no cemitério, não há um calçamento das vias que dão acesso aos túmulos. Então é importante que a gente participe dessa nova concessão e cobre mais da empresa que receberá essa concessão, né? Eu também fiz durante todo o ano, nós estamos aqui há 3 sessões ordinárias da finalização do ano de 2017. É claro que a gente sabe que nós teremos sessões extraordinárias, porque temos aí o PPA e a LDO para serem aprovados, né? Mas durante todo o ano, eu, assim como todos os vereadores que estão aqui, fizemos vários pedidos de sinalização do trânsito de Juara. Redutores de velocidade, pintura de faixas, sinalização de vias. E nós, é engraçado como quando a gente sai de Juara, a gente percebe que em alguns lugares as coisas funcionam, né? A resposta que eu tive é que o município não tem dotação orçamentária para a realização dessas obras. Então é importante que nós tenhamos o cuidado na aprovação do nosso orçamento de ter essa dotação orçamentária, para que as vias sejam sinalizadas, para que a gente tenha redutores de velocidades, faixas elevadas em frente às escolas, porque só assim a gente vai evitar um grande número de acidentes e, consequentemente, né, uma redução no custo hospitalar. Porque quem frequenta o hospital municipal sabe que a grande demanda do hospital é acidente de moto, né? Isso poderia ser evitado com uma sinalização de qualidade no nosso município. Também enviei ofício. Eu estive em várias reuniões do sindicato do Sismuge como convidada, assim como também o vereador Salvador, vereador Léo Boy, vereador Marquito. Acho que todos os vereadores aqui já foram convidados para as reuniões do sindicato. E eles nos cobravam uma posição da Câmara diante do decreto que foi promulgado pela prefeita e depois prorrogado, né? O sindicato, ele alegava que a lei de responsabilidade fiscal, ela tem uma cronologia para se fazer cortes. E eles nos questionavam o nosso posicionamento enquanto vereadores. Então, atendendo às reivindicações dos representantes do Sismuge, enviei ofício ao secretário de administração, Cleirton, que está presente aqui, perguntando a ele quantos comissionados foram demitidos, né, que já é uma exigência da lei de responsabilidade fiscal a demissão de comissionados quando a folha entra, né, no limite prudencial. E ele me enviou a resposta que nós tivemos 4 comissionados demitidos, né? Um, inclusive, substituído por outro, que foi o secretário Caio, que foi substituído pela Cristiane, que é, no momento, a secretária de saúde do município, né? Então, essa informação eu vou repassar ao sindicato, porque é uma cobrança constante deles para com os legisladores dessa casa, né? Eu também tenho ouvido muito falar sobre o corte dos recursos que o governador do estado nos prometeu em sua visita aqui, né? O governador esteve aqui lançando várias obras e a gente tem ouvido em matérias de sites de notícias que o governador, a instalação de uma CPI nessa casa põe em risco esses recursos, né? O governador, ele deve lembrar que quando ele veio nessa cidade, ele não fez compromisso com o político, ele fez compromisso com a população desse município, né? A gente tem que sempre lembrar que o nosso compromisso não é com o nosso colega de partido, o nosso compromisso é com a população que está aqui, né? Então, quando você vem no município e lança obras, e depois, porque os vereadores estão fazendo seu papel aqui, nessa casa, surgem conversinhas que esses recursos vão ser cortados, porque nós instalamos uma CPI nessa casa, eu fico pensando em que momento é que nós vamos mudar o cenário político desse país. Porque ele, Pedro Tax, né, um homem da justiça, batia no peito e dizia que ele ia fazer uma política diferente do que se fazia anteriormente. E não é isso que está acontecendo. Infelizmente, ameaças nesse sentido só põem, né, em dúvida o caráter desse governador. Porque se ele fez um compromisso com a população, ele que assuma o compromisso que ele fez aqui, tá? Das obras que ele prometeu na sua visita aqui em Juara. Então, eu espero que essas conversinhas, né? Eu até comentei com alguns colegas meus que a gente deveria marcar uma audiência com o governador e perguntar para ele se de fato ele vai cortar esses recursos, porque ele fez um compromisso com uma população. É bom que ele lembre que também o ano que vem é ano eleitoral, né? Entendeu? É bom que ele não se esqueça disso. Boa noite, obrigado pela presença de vocês e espero todos na próxima sessão, na segunda-feira que vem.
Vereador Martel, uma grande falta de respeito a todos nós juarenses, com todas as emendas que e não só promete mais nada. Quero agradecer a presença do ex-vereador Serafim. Seja bem-vindo, vereador. Ex-vereador, sua casa sempre portas abertas. Agradecer a presença de cada um de vocês. Próximo vereador, o vereador Salvador Pisolia.
Boa noite a todos. Boa noite, demais vereadores, presidente. Senhor presidente, só reforçar aqui a cobrança de algumas escolas que, com relação à merenda, recebi duas reclamações já que as merendas estão, o estoque parece estar baixo na cozinha e alguém já está reclamando, pais já estão reclamando que o ano letivo, se continuar do jeito que está, parece que já tem alguns lugares que não estão entregando a merenda e a gente já está recebendo essa informação. Outra informação que eu recebi já a segunda vez sobre o motorista lá da linha que faz o Jaú ali, Itapaiuna. Ele tem uma parada numa fazenda e a fazenda cede a alimentação. E parece que a Secretaria de Educação ficou acordada de fazer o pagamento mensal, se não me engano, de R$200. Já vai para o terceiro mês e ele não vai, diz que não vai amanhã puxar aluno já, porque não está sendo pago isso para a pessoa que fornece alimentação para ele. Já reportamos essa reclamação da outra vez e não foi resolvido. Quero aqui também agradecer à associação lá de Itapaiuna por ter enviado o comunicado através do vereador Flavinho, deixou o ofício a todos nós aqui com relação ao recurso do ISS lá da usina, se solidarizar com eles também e trabalhar, né, vereador Flávio, para que as coisas também, os benefícios que eles merecem cheguem lá também naquela comunidade. Quero parabenizar o senhor Guinaldo, Evaldo José, pelo Fez Sertão, 25º, 25 anos fazendo trabalho de música, né, e dando prestígio, né, Léo? 25 anos já é tempo, a idade tua praticamente, né, Léo? 25 anos aí divulgando a cultura da região e dando incentivo. E o Hélio Silva do Galpão, que sempre cede espaço lá para eles, eu estive lá presente. Parabéns a eles. Também parabenizar o pessoal da caminhada Passos que Salvam, que cada ano ela sempre vai aumentando. O pessoal que prestigiou, comprou seu kit e fez parte dessa caminhada, que sempre é um alerta realmente, não só aos adultos, mas às crianças. Que os casos de câncer vêm aumentando, não em adultos, mas também muito em crianças. Fala das câmeras de segurança, que já foi falado aqui. Hoje nós tivemos aí o policiamento que fez seu trabalho esse final de semana bem extensivo e conseguiu prender esse pessoal aí que fortemente, bem estruturado, estavam tentando aí ou possivelmente praticar um roubo maior aí na cidade. Eles conseguiram neutralizar essa quadrilha aí. Quadrilha não, vamos dizer um grupo já organizado que não é daqui de fora, mas muito bem especializado. Então parabéns à polícia pelo trabalho rápido. E dizer que são 17 câmeras instaladas na cidade e me parece que não está funcionando nenhuma, eu acho. Né, então, é um equipamento que foi adquirido, acho que em 2012, eu acho que foi adquirido esse equipamento, juntamente com um veículo, um Uno, até um Uno que está no patrimônio da prefeitura, um Uno preto, né? 2010 e 11, né, João? Foi instalado todo o sistema ali na praça, junto com o Copom ali, onde era monitorada a cidade inteira, realmente. Mas, infelizmente, não está em funcionamento, a gente cobrou, e as respostas que teve, estão buscando recursos para fazer manutenção. Então, enquanto isso, fica à mercê as câmeras aí penduradas aí, sem funcionar. Fala da ponte de Apiacazinho, o vereador Chico falou aqui da ponte. Cobrei a reforma da ponte realmente e quando foi feita a cobrança, acho que foi no início do mês que a gente fez a cobrança da PECazinha aqui, eles pediram 15 dias à prefeitura para arrumar. Segundo a informação, está sendo troca de tubos, né? Aqueles tubos de metal, e a prefeitura de Juara ia fazer a reforma. Mas até agora parece que não foi feito. Aquela ponte lá é perigosa mesmo, é grande, extensa, e é um problema sério para a cidade. Eu acho que nós vamos receber uma notícia daqui uns dias que vai acontecer um acidente grave lá. Que a imagem que eu recebi, o vídeo que eu já recebi também, que a ponte realmente balança quando o pessoal passa. E é como o vereador Chico falou, é um caminho ali que o pessoal está usando porque a serra já também não está dando condições. A ponte do Rio Arinos aqui na Catuaí, que liga Porto por dentro ali, a gente teve lá também, eu e a vereadora Uliane. Porto Gaúcho vai fazer a reforma dela, fez a licitação, vai pagar lá acho que R$240 mil, vai fazer metade da ponte, são 240 metros, a ponte eles vão fazer 120. Parece que a prefeitura de Juara vai entrar com uma mão de obra e uma reforma paliativa do lado dela. Eles dividiram a ponte, vereador Chico, bem no meio lá, e foi licitado o Porto, vai fazer a reforma geral. Então, eu não sei se ano que vem pode ser feita alguma coisa por Juara, com a cobrança do governo do estado também, a gente sabe que o governo tem que assumir essa responsabilidade, mas vamos ajudar a fazer essa cobrança. A recuperação do João de Barro, né, Marquito? Que foi feito o término lá, deu certo, graças a Deus. Agradecer a prefeitura por ter ido lá fazer o serviço, né, Marquito? Terminar aquele serviço estava perigoso também e concluiu a obra antes que começasse a chover mais forte. A avenida também lá no final de Jovem Bezerra
Vereador Chico, lá onde liga o Porto Seguro subindo, bem no finalzinho da avenida asfaltada, a erosão já está comendo ali a avenida. Até falei com o vereador, com o secretário João, se puder ajudar a reforçar esse pedido, que lá não está dando quase passagem naquele lado de quem vai para Águas Claras ali na mão. Então está bem perigoso ali, colocaram umas placas ali, mas o buraco já está corroendo, a erosão é perigoso. Outra questão também, eu acho que é só isso, a dotação orçamentária, a vereadora Marta falou, a gente cobrou no inteiro mesmo, vereadora, mas dotação tem. Sim, a gente sabe que tem, para pintura de faixa, para as vias. A gente sempre recebeu a informação que o governador ia liberar as emendas para fazer a recapagem, a empresa que vai fazer, já ia fazer tudo, né, vereador Chico? Mas, infelizmente, o governador não cumpriu com a promessa e não, acho que esse ano não vai acontecer, porque já começou a chover, difícil até a empresa fazer a execução do trabalho. E o vereador João reforçou aqui, né, vereador? Que a gente teve junto com o governador, né? Aquela correria atrás de placa aí, atrás dele, tropeçando, caindo em cima aí. Mas infelizmente não deu nada certo. Vamos aguardar que ano que vem as coisas aconteçam e ele libera as emendas, não só essas emendas agora, mas tem emenda, eu acho que o deputado Oscar para liberar, outras, né? Tá, deputado Janaína também. Hospital Municipal, a gente fala sempre. E as cobranças não vão parar. Nós estamos aqui acelerados, aqui muito serviço para fazer. E sei até que dia 14, não, até o dia 18 nós temos sessão, né? E algumas extraordinárias, orçamento para ser votado. O vereador Flávio, acho que está trabalhando junto com o vereador Léo aí, acelerado. Agradecer a presença de todos vocês e continue acompanhando e nos informando também do que está acontecendo no município. É muito importante para a gente aqui para poder estar levando ao executivo e também à população. Boa noite a todos.
Agradecer a presença também do nosso atual vice-prefeito, Carlos Sirena, sempre presente nas nossas reuniões. Obrigado, Carlos. Nosso secretário aí, o senhor Cleito Senhorim, você sempre é bem-vindo. Ao dono da Eletroara, Potência, aí nosso amigo Mané, a todos vocês aí. E a Drica, que sempre também está aí, obrigado, sempre acompanhando todos os trabalhos dos vereadores e sempre divulgando os trabalhos, e agradecer, Drica, de coração, o trabalho que você vem ter vendo e vendo que os vereadores trabalham aí e sabendo o nosso trabalho que nós estamos correndo atrás. Próximo vereador, Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, colega vereador, boa noite, população presente. Você vê uma cara de sorriso, de alegria, de ter chegado sábado, 6:30 da tarde de Brasília, ainda estava claro, de chegar no meu bairro e me surpreender com o excelente trabalho da Prefeitura Municipal. Quero parabenizar toda a equipe da Prefeitura, a Prefeita Municipal, as imprensas, Rádio Cunaré, TV Juara, Amplitude, que esteve cobrando, vereador Hélio Castão, vereador Salvador, esteve me ajudando cobrando. Eu fiquei muito grato, fiquei tão feliz que fui ter tomado uma cerveja comemorando o excelente trabalho feito. Aí é onde a gente discute e vê. Com 2 dias, fizeram acima do que eu sonhava de que ia fazer. Parabéns mesmo de coração à prefeita, sua equipe, Rivair, João Pinto, Carlos Nunes ali, toda sua equipe que esteve lá ajudando. Aí agora, vamos supor, agora não cansei, né? Acabou, não vou cobrar mais. Agora vou começar a cobrar em outros bairros, toda a sessão, novamente. Estive hoje novamente, que nem semana passada, com os colegas vereador Hélio Castão, Salvador e Juliano e Marta e os demais colegas, no Jardim Paranaguá, na rua Florianópolis e rua Curitiba, onde está intransitado, só anda malemal moto ou bicicleta ou de a pé. Quero a colaboração da prefeita, que quando quer fazer, faz. Ela me surpreendeu no bairro João de Barro, fez um excelente trabalho, nota 10 pelo trabalho que ela fez. Quando a gente tem que agradecer, a gente agradece. Quando tem que cobrar também. Outro lugar também que a gente quer cobrar, o Jardim Eldorado, a última rua ali, Chico. Os caminhões da cavaqueira lá que pega madeira, tá dando volta por cima, 3 viagens por dia, passando por dentro do Eldorado para ir lá embaixo buscar madeira, sendo que diminui o percurso na última rua ali, diminui uns 600 metros e evita de ter acidente ali, toda hora aquele caminhão passando. Pedacinho de 100 metros, a prefeitura está arrumando também. Lá no Parque Alvorada, na última rua da Alvorada também, está em transitado, não está passando ninguém, nem a pedra passa mais lá. Quero colaboração da prefeitura e está fazendo um belíssimo trabalho lá também. E na aldeia indígena, hoje eu recebi a ligação do Matias, que tem 2 ônibus lá atolados, que nem os índios que não estão conseguindo empurrar, todos aqueles índios, está precisando de um trator para ir lá puxar esses ônibus. Foi feito um patrulhamento, mas não foi feito o cascalhamento, está um atoleiro total lá. Outro lugar, já recebi foto e recebi também cobrança, perto do Moacir da Ponte. Tá, todo dia está ficando caminhão, carreta, carregado de madeira, carregado de boi, tudo atolado. Quero pedir a solicitação e da Secretaria de Transporte e avisar que todos esses pedidos da Secretaria dessa casa, que não tive tempo hoje de estar oficializando esses pedidos, que amanhã esteja oficializando e encaminhando toda a Secretaria. E também quero parabenizar aí o trabalho feito pela Polícia Civil e Militar no final de semana,
prendendo três meridiantes da cidade de Cuiabá que veio aprontar em Juara, espero que nunca mais venha, que fez um assalto lá no estacionamento do São José. Hoje estive à tarde na Polícia Militar conversando com o Major sobre quatro assaltos à mão armada que teve aqui em Juara, no elemento com a Bros preta, dois elementos, e a polícia já está trabalhando, a civil e militar, novamente para prender esses engraçadinhos que andam aprontando no nosso município. E trabalhar não quer não esses vagabundos, quer só roubado dos outros que trabalham suavemente, pagando imposto todo dia. Que nem a vereadora Marta diz, respeito do governador Pedro Táxi. No dia da inauguração ali, fizeram uma grande palhaçada com a cara dos colegas vereadores, palhaçada com a população de Juara, sinalizaram de cone lá de baixo da frente da escola técnica, até na entrada do Kennedy ali, né, Salvador? E colocaram maquinário na estrada como coisa que no outro dia ia começar o serviço. Eu peço pro governador respeitar um pouco o povo de Juara e respeitar essa casa de lei. Não vem aqui cantar de galo e depois sair que nem uma franga e não fazer nada pro nosso município. Quero o respeito do governador e também, se isso for verdade que ele está falando em meio de comissão surda sobre CPI, isso aí é uma... Se for verdade que ele está falando, isso aí é um jogo dele, porque realmente ele não vai fazer. Isso aí é uma desculpa. Quando você não tem outra coisa para você fazer, você inventa qualquer coisinha como desculpa para justificar aquilo. Peço que o governador respeite o nosso município, respeite o povo, e se ele estiver pensando que vai estar...
Mais ou menos, vereador.
Atacar nós, vereadores, ele está equivocado. Ele está atacando é o povo. O que ele prometeu foi para o povo. E o povo tem que ter respeito, tem que respeitar o povo. Nós somos vereadores por 4 anos. Talvez alguém saia candidato novamente, talvez não. Mas o povo tem que ser respeitado. O povo está cansado de tanta promessa nessa cidade. Juara tem que ir para frente com pessoa certa e fazer o melhor para Juara. Juara hoje está precisando muito. Está precisando da saúde, está precisando de asfalto, está precisando de uma nova creche. Eu quero, se isso for verdade que o governador fez, é mais fácil ele falar que não vai fazer porque não tem dinheiro do que botar culpa em outras coisas. Só isso, meu presidente. Obrigado a todo mundo, obrigado à população de Juara. Espero nas próximas sessões.
Quero agradecer a presença da Edna, presidente do Sismuge. Seja bem-vindo. A todos os agentes que estão aqui, seja bem-vindo. Obrigado pela presença. Ao Antônio Santana, que sempre está presente também, Antônio. Já melhorou, saiu da UTI aí, já está chique. Parabéns aí. Seja bem-vindo à nossa casa. Ao ex-vice-prefeito Roberto Saquete, obrigado pela presença. A Lúcia Binotti, obrigado, Lúcia, pela presença também. Próximo vereador Del Boy.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras, boa noite. Presidente, minha primeira informação, na verdade, que vem nas considerações finais, é comunicar aos colegas pares e também à sociedade juarense, que mais uma vez estive referente às nossas peças orçamentárias. Nós tínhamos uma previsão de estar realizando a audiência pública do PPA, agora dia 30, mas nós fizemos uma viagem a Brasília e eu não consegui concluir, porque também, da forma que o PPA veio, que foi encaminhado para o Poder Legislativo, não teria condições nenhuma de se realizar a audiência pública, muito menos a sua apreciação. Nós fizemos aí várias reivindicações ao Executivo Municipal, onde recebemos as informações necessárias para a elaboração do PPA. Salvador, aí o PPA é um planejamento para 4 anos, então nós vamos ter que fazer muitas emendas e muitas alterações. Claro que o Executivo já tinha essas informações, deveriam ter mandado as peças, mas não veio e encaminhou agora para a Comissão de Finanças. Então nós estamos aí super atarefados. Então não vai ser dia 30 mais realizada essa audiência pública, tanto é que a Secretaria nem encaminhou os convites, nem vai encaminhar, porque eu tenho que terminar ela para verificar a possibilidade de nós estarmos realizando essa audiência pública. Temos também a LDO que já está na casa, nem abrimos a LDO. O orçamento também está, nem abrimos o orçamento, porque nós temos que concluir primeiro o PPA para depois ver o orçamento, o LDO para depois ver o orçamento. São as peças que tem que ser em conjunto, são elas de ligações, e tem que trabalhar redondinha, porque senão o Executivo Municipal, o ano que vem, não consegue nem se mexer, e aí vem a prejudicar o município. Então, as peças orçamentárias é praticamente, não desmerecendo as outras leis que são aprovadas, né, no município, mas é a peça mais importante dentro do município, são as peças orçamentárias. Presidente, também gostaria, colegas vereadores, de registrar a nossa visita a Brasília, Chico. Depois de mais de 16 anos de vereador, a minha primeira ida a Brasília, Serafim, consegui ir a Brasília agora. Primeira vez fui lá conhecer Brasília e ficamos lá, presidente, juntamente com Vossa Excelência, com o vereador Marquito e o vereador Flavinho. Aí, uma semana, uma correria, gabinete por gabinete, e onde eu vi que o vereador, Carcina, ele tem que mesmo e tem que procurar, tem que pedir, tem que ter cara de pau e pedir. Nós conseguimos lá várias ações, né, Flávio? Presidente e Marquito. Aí, claro que nós estamos num período eleitoral, você tem que ver como que os deputados, senadores e ministros atendem bem. É incrível. Eu não sei se fora do ano eleitoral atende bem dessa forma. Vixe, é promessa para tudo quanto é lado. Se nós fôssemos um pouco mais inocentes, nós ia voltar aqui que essa Juara seria bilionária. Ia cair dinheiro para tudo quanto era. Entupiu os corpos de tanto dinheiro. Mas tivemos sim bons resultados lá. O Sagos Moraes, Salvador, disse, já vai direcionar R$300 mil da sua emenda para a saúde, que queria comprar equipamentos para a UPA. Eu pedi para ele aguardar um momento, porque nós temos também um compromisso com o Hélio Fagundes, que é do meu partido, que ele já se comprometeu, oficializei ele, que ele vai conseguir esses equipamentos para a UPA aqui do município de Juara, média de R$600 mil. Então eu quero certificar com ele, se ele liberar 100% para a aquisição da UPA, a gente poderíamos pegar, e vamos pegar, esses outros R$300 mil e colocar no hospital municipal para comprar alguns aparelhos, não medicamento, mas sim aparelho para o hospital municipal. Tivemos também no Ministério da Previdência, do INSS, onde fomos muito bem atendidos, né, senhor presidente, pelo Leonardo, superintendente, presidente lá, com duas reivindicações. A primeira, a solicitação que todo mundo pede, que é do perito do INSS, que nós não temos que enjoar. Nós reunimos com ele chamou a responsável geral pelos peritos do Brasil e, infelizmente, nos informou a realidade do regime do INSS. Nós estamos aí com um déficit de mais de 3.800 médicos peritos. Então precisa ter uma contratação no Brasil de 3.800 médicos. Que essa contratação é apenas através de concurso público. E que provavelmente o governo vai liberar o ano que vem, que eu não acredito que é um ano eleitoral, mas pode ser que isso venha a acontecer. Mas ele disse que liberaria para o ano que vem. E claro, é uma demanda, é um caso de necessidade, inclusive tem Ministérios Públicos em cima solicitando. Pode ser que isso aconteça. Mas ele, infelizmente, nós temos essa notícia triste para a Juara. É perito do INSS para a Juara, no momento, não temos. Nossa única saída é Sinop ou Juína, onde nós fizemos, Chico. Solicitamos para eles uma possibilidade, né, Flávio, João e Marquito. A gente está sentando com o Executivo Municipal e verificar se o nosso povo de Juara vai no INSS. Ele faz um requerimento apenas, não marca agenda, não faz um agendamento. Marca o requerimento, que aí isso a gente vai verificar. Vai sentar também em Cuiabá, né, marcando com o chefe geral do estado de Mato Grosso, para poder agendar uma vez ou duas vezes no mês, ou em Sinop ou em Juína. Aí o cidadão vai no INSS, faz o requerimento, não faz o agendamento. Se quiser fazer o agendamento, é um direito dele. Porque daí a gente juntaria ali todos os requerimentos, verificaria o dia que poderia ser atendido, a própria Câmara com o secretário ligaria para essas pessoas, ó, tal dia vai estar atendendo você em Juína ou em Sinop. E a prefeitura, através, junto com a Câmara, poderia disponibilizar um ônibus para estar levando essas pessoas. É claro que no início a demanda é grande, que nós temos aí perito marcado para o INSS em 6 em 8 meses, mas que vai se resolver. Então é super interessante, é uma grande vitória na hora eles concordarem com essa situação. Mas ficou da gente ver e combinar aqui no estado de Mato Grosso, combinar com o prefeito, que eu acredito que isso vai amenizar a situação da população aqui que precisa das perícias do INSS. Outra situação foi a reforma do INSS, já estava na programação, mas ele de imediato já ligou e já pediu para a sua equipe, que faz reforma no Brasil, já está autorizada a reforma do INSS já para o ano que vem. Então, nós já conseguimos essa situação aí. Tivemos também, né, Flávio, na Secretaria de Saúde, você vai explanar um pouco depois, onde o secretário também nos ofereceu recursos, Chico, e nós solicitamos aí medicamentos e também uma parede de ultrassom com Doppler, lá para o Hospital Municipal, que é muito importante, interessante aí para nossas gestantes aqui no município de Juara. Acredito que nós vamos conseguir. Tivemos também na Sudeco, verificando a questão das medições daquela pavimentação asfáltica do Jardim Santa Cruz e Santa Clara, que a empresa geral dela já concluiu os asfaltos, está 98% concluído, mas até o momento não recebeu, porque ninguém veio fazer essa vistoria. Era para vir no segundo semestre, nós somos da comissão, Marta, eu, você, o Marquito, de fiscalização, e aí ela nos atendeu muito bem lá, mas devido àquela prisão do garotinho do pessoal de Brasília, ele teve que juntar todos os técnicos, que também são poucos, e teve que ir para Brasília fazer esse levantamento, por causa da prisão deles, e aí ficou para o segundo semestre essas medições. Se tiver alguma demanda judicial no estado de Mato Grosso, eles encaminham para Juara, mas acredito que só venha só para o segundo semestre. Porém, nas cidades, o recurso do asfalto, da pavimentação asfalto do Califórnia, R$488 mil, já está na conta da Caixa Econômica, desde o dia 31 de outubro. Então está lá para ser pago, só falta apenas, me parece, a contrapartida do município para que se efetue esse pagamento daquela pavimentação asfalto já concluída ali no Jardim Califórnia. Também com o senador e ministro da Agricultura no mapa, Blário Maggi, muito amigo meu, amigo particular, o qual mandou um abraço para toda a população do município de Juara, que tem os aparelhos daqui, tem alguns amigos pessoais dele aqui, que ele mandou esse abraço. Está liberando R$150 mil para um viveiro, para o plantio de café, e vai ter um incentivo, um programa de café que está lançando amanhã no Brasil. Inclusive convidou a prefeita e nós e alguns vereadores que pudessem estar lá amanhã às 14h para estar assinando esse convênio para irrigação. É interessante para o pequeno e médio produtor. Às vezes algumas pessoas falam que não compensa, que não vira, mas segundo ele, né, Flavinho, tem esse levantamento, Chico, de um novo café, que ele está dando em mais de 40 sacos por hectare, mais 200, né, por hectare. Quer dizer, é um absurdo, é muito importante, Carlos, para o município de Juara. E eu acredito que esse convênio aí seja mais de R$6 milhões. Gostaria também das agentes de saúde que está aqui, me procurou referente à demanda, Cleito, lá do Tribunal de Contas. O Cleito me passou agora um posicionamento que chegou alguma coisa dos agentes de 2006 para trás, e amanhã o Cleito fez compromisso comigo que estará aí me informando, e estarei informando a vocês, as agentes de saúde, de que forma e que pé está a situação de vocês. Tá? Já fiz compromisso com vocês e falei com o Cleito. A presidente do Sismuge está aqui, mais uma vez se falaram desse decreto da prefeita. Eu só vou falar uma vez, eu tive aquela vez na reunião aqui com a assessoria jurídica de vocês, e eu ainda falei aqui. Falei, por que a assessoria de vocês não entra com mandado de segurança para cancelar esse decreto? Se, eu tenho quase certeza, eu não sei se vocês entraram ou não, mas se entrasse com mandado de segurança justificando e fundamentando a forma que foi feito esse decreto, infelizmente, Carlos Chico, esse decreto de gasto, eu não peguei ele para detalhar ele, mas eu sei que tem um monte de situações inconstitucional que o sindicato poderia ter derrubado esse decreto. A própria Câmara também, às vezes, poderia ter entrado e ter derrubado esse decreto, mas nós deixamos aí, porque por causa da soberba de trabalho, ficou aí para o sindicato. Então, não sei se vocês entraram ou não com esse mandado de segurança que teria derrubado, porque está sendo prejudicado os pequenos servidores. Entrou, né? Outra situação que eu gostaria de deixar claro aqui, senhor presidente, se o senhor puder me dar mais um minuto no meu tempo. Eu já falei no meio de comunicação quando se foi criada a CPI aqui no município de Juara. Chico, vereadores e população. Eu não aceito e não vou aceitar nunca, e foi desta forma que eu falei na imprensa, onde eu tive a oportunidade, que comissão parlamentar de inquérito, isso é uma utopia que ela vem atrapalhar o município. Não vem.
Um minuto, vereador.
Uma comissão parlamentar de inquérito, ela vai verificar e vai analisar nos autos se houve ou se não houve alguma determinada irregularidade de situações que já aconteceram. Não são situações que vão acontecer. Agora vem pessoas hipócritas, um governador incompetente, irresponsável, sem qualificação nenhuma do estado de Mato Grosso, e qualquer cidadão que eu desreconheço como cidadão, dizer que uma comissão parlamentar de inquérito vai atrapalhar recursos e vinda de recursos para o município. Isso é mentira e são pessoas maldosas. E se essas pessoas estiverem achando que esse poder legislativo, que esses vereadores vai parar ou vai dar marcha ré por causa de conversinhas mentirosas, de futuras pessoas querendo pegar propinas, nós não vamos acabar com o CPI não, muito pelo contrário, nós vamos formar mais. Nós vamos querer descobrir, porque quando se fala isso aqui, é porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa...
Professor, eu chego na ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, vice-prefeito, ex-vereadores, comunidade presente, obrigado pela presença. Senhor presidente, esta Câmara de Vereadores, ela existe aqui, né, vereadores que são servidores públicos, e quem está acompanhando a mídia nacional está tendo um verdadeiro massacre por parte da mídia do governo federal contra servidor público. Massacre esse começou pela medida provisória, Marta, que o governo federal assinou, aumentando a alíquota de 11% para 14%, e vai valer a partir de 1º de fevereiro. E ele não fez apenas para os servidores públicos federais. Ele fez com efeito cascata. Vai valer para nós do Estado e também para os funcionários públicos do município. Ou seja, vai diminuir 3% do salário do servidor, porque vai vir descontado já para o INSS. Mas o massacre deles é tão mentiroso que eles não aceitam nem investigação na Previdência, que eles falam que está quebrado, que vai quebrar, que é o rombo. Sendo que a DRU, que é desvinculação de receita da União, Léo, era 20% da Previdência que retirava, e ele subiu para 30%. Se está quebrando, ele está tirando dinheiro da Previdência para outros gastos do governo. Ou seja, não existe quebra de Previdência. Existe é tentar pagar rombo, tirando o servidor e o trabalhador do Brasil. Mas isso é vergonhoso. Esse poder aqui tem servidores públicos, estaremos junto nessa luta para combater essa vergonhosa reforma que estão falando, reforma de Previdência. Tão vergonhosa que para conseguir convencer deputado tem que, só paga sua emenda se votar. Ou seja, quando a vereadora Marta fala da questão da força política, Marta, tem sim, não é só de agora não, sempre teve e vai continuar tendo. É, o governador vem aqui, essa de encher de placa também não foi a primeira vez, ou seja, as histórias, elas se repetem. Aqui já veio o governador de chegar ali na estrada do Jaú, colocar uma placa bem grande, tá vereador junto, né, Léo? Aqui nós vamos estar asfaltando na estrada do Tatu. O cara cutucou, não, governador, não é Tatu não, é Jaú. Ele falou, não, nós vamos asfaltar todos os bichos. Tatu, você vê assim, olha como que tá lá até hoje. Semana passada fui cobrado por um produtor, que ele falou que colocou do bolso, Flavinho. A parte dele foi embora. Ele falou, e minha parte que eu gastei lá? Foi embora. Se pegar todas as vezes, Elinho, que já foi inaugurado aeroporto nesses últimos 20 anos em Juara, eu acho que o dinheiro das placas dá para ter asfaltado o aeroporto. Então não adianta a gente falar que a força política não tem. A prefeita hoje, quando era deputada, ela não recebia as emendas dela. No último ano ela conseguiu arrumar as emendas da Lama Asfalto e das ambulâncias. Está acontecendo hoje com a nossa deputada Janaína. O governador não paga, ou seja, governador, ele vem aqui e faz o compromisso com o deputado, que é da base dele, se é vergonhoso, é. Mas é dessa forma e sempre, pelo jeito, ele sempre vai continuar assim. Agora, falar desse governador como servidor público, critico demais. Agora, como investimento para Juara, se pegar onde ele pegou a rodovia do Vale, do jeito que ela estava e o que ela está hoje. A Baiana que não saía nunca, tanto investimento está feito. A de Sinop também. A escola técnica estava parada desde 2008, está fazendo. Ou seja, está vindo as obras porque tem deputado lá cobrando. Se nós pegarmos ali para Juína, João, agora que está fazendo apenas, no final de mandato, já um tapa-buraco na 170. Ou seja, não tem deputados lá. Então nós temos dois aqui e temos que agradecer muito, Flavinho, por termos dois, deputada Janaína e deputado Oscar, porque o governo realmente trabalha dessa forma mesmo. Mas quando fala, Léo, da CPI atrapalhar, o que a gente fala é não confiar mesmo no governo. É isso aí, é usar o quê? Pretexto. O governo vem pagar a folha de pagamento. No dia 22 ele terminou a folha de pagamento. Que antes pagava dia 30, ele vai pagar dia 22. Ou seja, se ele não tem recurso para pagar a folha, abre uma CPI, ele usa pretexto para não pagar. Não vou pagar porque lá está sendo investigado e tal. Ou seja, ele não tem o dinheiro, é verdade. Tanto que foi pago 1 milhão das obras do recapeamento e 500 mil do recurso da Paranorte. Então as empresas até hoje cobrei que eles podiam estar iniciando trabalho, porque realmente até estava com calor hoje a estrada da Paranorte, ela, se não fizer um trabalho nela, ela vai interditar esse ano. Ela está absurda, igual o Marquito falou lá, ela não está diferente não. E é a mesma coisa em Juara. Juara ficou tente, Marquito, atendido lá, está atendendo algum, atendendo meu, atendendo... E todo mundo atende um pouco, não atende todos. Os problemas nossos, você vê, Florianópolis, problemas antigos de Juara. E nenhum gestor, quando veio, o Carlos está aqui de vice, não teve palanque colocando que todos os problemas de Juara vocês iam resolver, né, Carlos? Vocês iam trabalhar para a melhoria da qualidade de vida da população. Mas nem esse agora vai terminar todos os problemas, nem o próximo, né, Léo? Porque nossa demanda é grande, a arrecadação pequena e o município realmente é muito grande. Então temos aqui que agradecer, temos que cobrar, mas também quando ser atendido a gente tem que também estar elogiando e agradecendo. Igual o Marquito teve a coragem de ir lá e agradecer, Marquito. É isso aí. Mais uma vez, agradecer a presença de todos, convidar para as próximas sessões. Meu muito obrigado.
Professor vereador, vereador Hélio Castão. Dispensou a palavra, vereador Flavinha.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Quero aqui registrar alguns pedidos meus para o Executivo Municipal, para que essa Secretaria Legislativa encaminhe ofício para a prefeita e os seus secretários. Quero solicitar à prefeita municipal uma reunião com os carroceiros do município. Nós sabemos que ela fez um compromisso com o pessoal de destinar o lixo das carroças, né? E hoje, infelizmente, desde janeiro, tem carroceiro sem trabalhar. Não tem lugar de estar colocando esse lixo e a prefeitura não transporta. Infelizmente, o pessoal está deixando de trabalhar e de fazer o seu recursinho. Fazer um ofício também, solicitando, Marta, já até nós estávamos falando aí, você disse a respeito da concessão do cemitério, hoje o Sebastião Teroso, ex-vereador dessa casa, esteve me cobrando alguns banheiros lá no cemitério. Infelizmente não tem nem banheiro lá, né? E nós queremos lá a construção de banheiros novos e uma melhoria no cemitério para concessionário ou para a prefeitura do município. Ofício também para a construção de banheiro na Praça dos Colonizadores. Outro lugar que virou uma novela que não tem banheiro, nós precisamos com urgência. Tem que conseguir algum recurso, destinar alguma coisa para aquilo ali e fazer com urgência aquele banheiro. Não pode ficar desse jeito. Ofício também solicitando da prefeitura, esse que eu quero com cópia para o secretário, para o servidor Ed Wilson, da continuidade da limpeza do bairro Jardim Floresta. Iniciou-se um trabalho lá e pararam na metade. E o bairro está muito sujo ainda, precisa terminar a limpeza lá com urgência. Solicito também da Irene Baganha e da Secretaria de Cidades a revitalização da praça do bairro Portal das Flores e Porto Seguro. É uma praça lá que não tem uma árvore plantada, é tudo quebrado os bancos. Eu peço com urgência lá. A Irene já me disse que vai estar comprando algumas árvores e começar a plantar lá. Algumas palmeiras que estão sendo tiradas das vias municipais, vai tentar colocar lá também para dar maior conforto para os moradores. A limpeza também do canteiro da Avenida Luiz Gatti, lá no Alvorada, professor. Você sabe que já limpou aquela vez e está a mesma situação agora. Está todo sujo os canteiros lá e tem até bicho já entrando na casa do pessoal. Arrumar também as ruas do bairro Santa Terezinha. Choveu bastante e cortou todas as ruas do bairro Santa Terezinha. Está uma bagunça lá. Quero aqui também ofertar uma moção de aplauso para a Igreja Madureira. Para que a próxima sessão seja votada, solicito que todos os vereadores assinem comigo, para todos os pastores que virão participar de um evento aqui da igreja. Sabemos da importância da igreja, o Estado é laico, mas nós sabemos que é muito importante o trabalho social realizado pelas igrejas de nosso município. Quero também aqui, a gente pede, mas nós temos que ver também a situação do município. Hoje eu quero agradecer o Polaquinho, com a equipe dele, foi lá e arrumou a rua Florianópolis ali, nas mediações onde era a residência do Baganha, tinha umas pedras ali. E para arrumar lá, eu tive que conseguir um recurso com um morador lá de R$ 1.000 de petróleo. Infelizmente, chega a doer o coração da gente, porque a gente chega
na garagem municipal, tem 30, 40 servidores sentados, as máquinas paradas por falta de petróleo. É vergonhoso. Então a gente tem também, eu quero aqui mandar um ofício para a Sinfra, solicitando 10 mil litros de combustível para o município de Juara, quero que todos os vereadores assinem comigo, com urgência, porque nós não podemos ficar do jeito que está. Temos um monte de estrada, aí vai começar o período chuvoso, vamos ter que dar assistência nessas estradas. Essas máquinas vão estar aqui no nosso município, parada também, pode estar fazendo algum serviço no município, sem petróleo não faz. Então quero que todos assinem comigo, vamos cobrar o governo do estado, isso é responsabilidade dele. Agora falando da nossa viagem a Brasília, foi muito proveitosa. O vereador Léo Borges já falou a respeito do Bairro Mage, que vai trazer um projeto de café para o nosso município. Estivemos também na CNM, Confederação Nacional de Municípios, onde conversamos com um dos diretores lá. Ele nos disse que o município de Juara vai ser agraciado com R$ 371 mil de ajuda financeira, agora no dia 15/12. R$ 371 mil. O governo federal vai repassar 2 bilhões para todos os municípios e Juara vai ser agraciada com isso. Estivemos também na Secretaria Executiva de Saúde, onde conversamos com o secretário. Solicitei para o município de Juara a aquisição de equipamentos para a UPA. Expus o nosso problema aqui, nós temos uma UPA parada, nova, e estamos com um PAN lá caindo na cabeça do povo. Mas pedi para que ele não pode mudar a finalidade, Salvador. Infelizmente não podemos mudar o PAN lá para a UPA. Temos que instalar a UPA mesmo, e ele nos disse que vai tentar dispor um recurso com o Hélio Fagundes e também com o Carlos Bezerra, porque custa muito caro, é R$ 1.300.000 para equipar a UPA. Mas ele pediu para a gente fazer um pedido menor que ele ia tentar atender. Então nós fizemos um ofício aqui, eu, vereador Léo Boy, vereador Marquito e vereador João, solicitamos R$ 200 mil para aquisição de medicamentos no município e um ultrassom com doper para o município de Juara. E ele disse que vai tentar atender isso aí sim. No Ministério do Desenvolvimento, tinha 4 propostas cadastradas lá do município de Juara, que é a construção do CRES, do CRAS, que nós voltamos na última sessão, e os 2 veículos, um para o CRES e um para o CRAS. Né? Através do Nery Guerra, nós fomos lá indicados pelo Nery Guerra e pelo ministro da Agricultura, o Bairro Mage. O ministro disse pra gente que vai atender a gente aqui, vai tentar atender a gente ainda esse ano ou ano que vem com uma das demandas. Ele pediu qual demanda seria mais importante. E eu solicitei lá no momento o CRES, porque a construção mais cara, custa R$ 450 mil, e de repente ele manda essa construção pra gente, vai ajudar bastante o município. Solicitei também, fiz um ofício na hora lá, de 2 veículos. Um veículo para a Pestalozzi e um veículo para a Deju. É claro que o ministério não pode mandar direto, mas ele manda pro município e o município disponibiliza para essas associações, se tiver com os documentos todos certos. No INSS, o Léo já falou a respeito do perito que nós solicitamos. Estivemos lá no gabinete do deputado estadual Nilson Leitão. E aí o Nilson Leitão, fiquei muito contente, porque quando ele abriu lá a proposta de trabalho dele, tinha vários pedidos de Juara que estavam lá esperando recursos para poder atender. E dentre esses, tinha 4 pedidos meus lá. Até a moça deu risada, porque eu pedi 13 milhões para duplicação da Avenida Juarinos até o aeroporto municipal. Ela falou, mas o deputado tem 10 milhões de emendas, você pediu 13. Então, mas eu falei, não, mas atende com um, atende com dois, né? Então, tem bastante pedido nosso lá, Juara vai ser atendida com alguma coisa assim. Também estivemos com o Walter Nir Pereira, Léo Boy, e nós não vamos esquecer aqui de falar a respeito das pontes, daqueles recursos, daquelas pontes, que Juara tinha um recurso já contemplado, e quando pediram uma nova ponte geográfica, coordenada geográfica dessas pontes, mandaram erradas as coordenadas, e Juara perdeu esse recurso. Então, o Nilson está tentando com a sua assessoria, o Walter Nir Pereira está tentando, Chico, com a sua assessoria, trazer novamente esses recursos para Juara, mas para isso tem que ser tirado as coordenadas do projeto inicial. E nós ficamos responsáveis por isso, Léo Boy. Trouxe toda a documentação para a gente mexer com isso. Também quero agradecer aqui o pessoal da APRE. Isso aí, nosso trabalho é isso aí, é cobrar. Nós sabemos da dificuldade de vocês, eu tenho certeza que todos os vereadores vão reunir junto com a prefeita, junto com vocês, para tentar ajudar lá. Juara precisa de muitas coisas, não só lá na região da Itapaiunas, mas eu sei da carência que tem lá e nós precisamos atender pelo menos alguma coisa lá devido ao recurso que entra proveniente daquele local. Nós temos uma área lá maior do que a cidade de Lucas do Rio Verde, pronta para ser agriculturável. E hoje, infelizmente, o pessoal não investe porque não tem logística e não tem um posto de saúde, não tem uma escola. E com isso, o Juara está perdendo de arrecadar muito mais recursos. Quero agradecer também hoje pelo atendimento na Rua Florianópolis. É claro que foi com recurso financeiro de um proprietário lá, mas ficou bom o serviço, o pessoal foi lá, se dispôs, gostei muito. E quero convidar a todos aqui para uma audiência pública de desafetação das áreas da Rua Cuiabá e Rua Pirapora, que vai ser realizada agora dia 1/12, sexta-feira, às 19h30, em frente à garagem municipal, ao lado do ginásio Ângelo Silval. Na verdade, a gente vai fazer audiência lá, que é no local que vai ser desafetado. Nós queremos debater com os moradores e com a população de Juara para ver se a gente desafeta aquela rua ou não. E, inclusive, a gente tem que estudar, Salvador, porque com essa manobra do governo de dizer que não vem recurso aí, a gente desafetar uma área, né? Que são ruas. gente desafetar lá e depois não vir esse recurso é muito ruim para nós. Então, nós temos que deixar bem claro que tem que se iniciar o projeto onde não vai ser desafetado, para que se depois tiver o projeto mesmo, use as ruas que tem ali, né? Obrigado a todos e boa noite.
Só quero o vereador Marquito pediu para reforçar aqui o pedido para a gente fazer uma indicação junto aqui para iluminação de águas claras. Tem 3 postes funcionando só lá com 3 lâmpadas. Então, reforçar até o pedido, vereadores. Quero agradecer a imprensa local, Rádio Tucunaré, TV Juara, Show Notícia, Paris Cardoso, Paulo Becker, Suan de Barros. Agradecer a presença de todos vocês que estejam aqui conosco, que está sempre aqui conosco, que sempre participa conosco, que será sempre bem-vindo a essa casa, que é essa casa de vocês também. Não havendo mais vereadores escritos nas condições finais, encaminho as indicações e outras proposições ao Executivo Municipal. Convidar todos que a próxima sessão será dia 4/12 às 19h30 aqui na nossa casa. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão. Boa noite a todos.